justiça.
Olá, sejam bem-vindos. Estamos entrando no ar com o programa Mais Justiça. Esse programa que é uma parceria da Ordem dos Advogados do Brasil, Subseção Iguatu, Fundação de Apoio ao Jovem de Iguatu, através da Rádio Educativa Mais FM e TV Mais. Você pode nos acompanhar pelas ondas do rádio na frequência 106,1. Pode também nos acompanhar pela TV Mais em nossas redes sociais. Acesse o nosso Facebook, Mais FM 106,1 ou TV Mais. Acesse também o nosso canal no YouTube. Procure lá na busca do seu aplicativo TV Mais ou o próprio nome do programa Mais Justiça e você consegue nos assistir na íntegra. E se você ainda quiser mais um canal para acompanhar o programa, existe o nosso portal maisfm.com. Claro, você ouvinte raiz, como fala o nosso colega Tiedo Henrique, temos a nossa frequência 106,1, Rádio Mais FM 106,1, chega aí a muitos municípios cearenses, em todo o interior, você pode nos acompanhar de onde você estiver. E se você quiser participar conosco, pelo nosso WhatsApp é muito simples, é o 883581-2171. Esse é o nosso WhatsApp, você pode mandar as suas perguntas, pode colaborar com o programa, pode interagir, opinar, sugerir temas, inclusive muitos dos temas que são abordados aqui no programa Mais Justiça são sugestões de ouvintes e internautas, então fique à vontade para falar sobre isso também. Mas deixa eu dar as boas-vindas aos advogados que estão aqui conosco. Temos três advogados hoje. Nós temos aqui do lado direito o Dr. Roberto Lopes, que está aqui conosco para participar desse programa. Nós temos aqui, mais ao centro, Dr. Rayuri Marques. E aqui no cantinho ele vai já aparecer na tela também, Dr. Caio Garcia. Sejam muito bem-vindos, todos os três, participando aqui do programa de hoje. E isso nós vamos falar sobre direito previdenciário. Mais especificamente, quem tem direito aos benefícios do INSS? Nós sabemos que são muitos os benefícios concedidos atualmente pelo INSS. Mas a gente vai tentar pincelar aqueles principais ou aqueles que mais geram dúvidas da população. Mas deixa eu dar um bom dia aí aos advogados que já estão aqui conosco. Doutor Roberto, seja bem-vindo. Muito bom dia.
Bom dia, Daniela Lima. Bom dia a todos os ouvintes da Mais FM. Mais um prazer, novamente, estar de volta aqui na casa, né? Fazendo parte desse programa que é de grande importância para toda a população.
Obrigada por sua presença. Doutor Rayuri Marques, seja bem-vindo aqui ao programa Mais Justiça, Rádio Mais FM e TV Mais. Bom dia.
Bom dia, Daniela. Muito obrigado pelo convite. Para nós é sempre um grande prazer estarmos aqui participando, sanando essas dúvidas da população sobre temas tão importantes, né? É muito importante a pessoa ter esse conhecimento, o requerimento, benefícios assistenciais, benefícios previdenciários. É sempre um prazer estar aqui presente. Quero mandar um abraço aí para todos os ouvintes que nos acompanham no programa Mais Justiça.
Obrigada. Obrigada também, doutor Caio Garcia. A gente vai já falar com ele também. Vai participar, sim, do programa de hoje. São os novos advogados, mas que já estão atuando, né? Já estão aí colaborando com a advocacia local. Começar aqui com o doutor Roberto Lopes, para a gente explicar, assim, em âmbitos gerais, doutor Roberto, que quando se fala em benefícios do INSS, a gente tem que lembrar que existem benefícios por contribuição, onde a pessoa trabalha um determinado tempo, tem uma certa profissão, contribui e chega o seu período de se aposentar. Popularmente falando, é assim, a grosso modo. E existem aqueles benefícios assistenciais do INSS, que não necessariamente a pessoa precisa contribuir, mas é uma forma no nosso país de colaborar com a subsistência da população.
Exatamente, Daniela. Hoje, Daqui a pouco o doutor Caio, o doutor Raíro vai poder esmiuçar mais as dúvidas a fundo, né, com relação a essa questão dos critérios para os benefícios previdenciários, mas o que eu queria aqui, apenas nessa abertura, nessa minha fala, seria dizer o seguinte: realmente você colocou muito bem, existem os benefícios previdenciários e existem os benefícios assistenciais que são administrados, parte deles, pela Previdência Social, a exemplo do BPC. O BPC não é só administrado, como ele também é custeado pelo INSS, né? Diferentemente de alguns outros. Por exemplo, como nós tínhamos o antigo Bolsa Família, que hoje é o Renda Brasil, ele não é administrado pelo INSS, apesar que existe um projeto, a ideia é que ele passe a ser administrado pelo INSS. Pelo menos esse é um projeto que o governo tem, né? Não sabemos ainda se vai se concretizar, inclusive a administração dos benefícios de consignados no Renda Brasil será feita através do INSS. É uma das possibilidades que estão querendo fazer, não sabemos se vai se concretizar. Mas a dúvida que paira entre as pessoas de como fazer o benefício, como quem vai ter direito a esses benefícios previdenciários, né? Qual o critério de renda, se existe mais de uma pessoa na casa que tem direito a esses benefícios. Então são várias dúvidas que a população tem e que esse momento aqui é muito importante para poder as pessoas tirarem um pouco as suas dúvidas, que até mesmo os profissionais da área, como advogados, contadores, pessoas que atuam na área, até servidores do próprio INSS, se surpreendem diariamente, né, com normas diferentes, né, com normas novas. Saindo do escritório para vir para cá, a gente recebeu uma portaria nova do INSS, mudando uma forma de atendimento das pessoas junto ao INSS. Ou seja, tudo está muito dinâmico, muda-se muito. E esse espaço aqui é um espaço excelente para que a gente possa tirar essas dúvidas do pessoal sobre direitos previdenciários. Vou chamar já aqui para assumir aqui, né, no meu lugar, o doutor Caio, que juntamente com o doutor Raio vai poder tirar as dúvidas dos ouvintes e as perguntas pertinentes.
Como a gente falava em off, doutor Roberto Lopes está aqui com seus pupilos, né, podemos assim dizer, de coadjuvante, mas participando também ativamente, doutor Roberto. Muito obrigado por estar aqui.
São dois grandes advogados, já estão comigo há 5 anos, né? Trabalhando comigo, entraram no meu escritório no terceiro semestre da faculdade, né? E hoje já são formados, têm suas OABs, né? E são grandes advogados que podem com certeza tirar as dúvidas da melhor forma para todos, para toda a população que tiver dúvidas sobre direito previdenciário. Dr. Caio e Dr. Raíro com certeza vai saber responder muito bem.
Obrigada, doutor Roberto Lopes. Então, vamos adentrar ao tema, pedir aqui a participação dos dois advogados que participarão aqui do programa de hoje, que estarão tirando as dúvidas da população, deixar mais uma vez os canais liberados para que você mande a sua pergunta, mande a sua sugestão para que os advogados possam abordar dentro do tema. Nosso WhatsApp é 883581-2171. Muito fácil. É também um número fixo, se você ainda é daqueles que preferem falar pelo telefone fixo, é também o número fixo, você pode ligar. Lá na minha retaguarda temos ali o Carlos Rian para facilitar também nesse atendimento. Vou trazer primeiro as boas-vindas ao Caio Garcia, que está aqui conosco. Seja muito bem-vindo ao programa Mais Justiça. Muito bom dia.
Bom dia, Daniel. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Mais FM. Na verdade, mais uma vez estamos aqui com grande prazer para falarmos um pouco mais sobre direito previdenciário, nossa área, né? Temos o grande prazer de compartilhar com a população. Assim, estamos à inteira disposição de todos os ouvintes.
Então, vamos lá. O que mais interessa no momento é que, diante de tantas mudanças, né, tanto no ramo previdenciário, trabalhista, enfim, como está a questão da concessão de benefícios? Hoje, existe algum empecilho em que os advogados ainda estão tentando travar nessa batalha para a concessão de benefícios no tocante ao atendimento nas agências do INSS, a exemplo aqui do município de Iguatu? Como é que está o atendimento para a advocacia e para a população? Fique à vontade.
Pronto, começando com a palavra, na verdade, Daniela, o que nós vemos, assim, o INSS hoje, né, muito bem dirigido pelo seu gerente, Adil, ele está sempre à disposição, o INSS, para atender os advogados. O que, na verdade, nós não víamos isso com frequência em momentos anteriores de gestão. Inclusive, os advogados acabavam não mesmo sendo atendidos no INSS. Chegavam com demandas, chegavam com dúvidas, pediam, na verdade, aliar informações da população, né, com a documentação, e na verdade era privado desse direito de representar o cliente. Hoje nós temos bem mais frequência no INSS, essa abertura, na verdade nós vemos que estão à inteira disposição da advocacia, a todo dia, na verdade, o advogado tem direito, né, a pegar uma senha do cadastro do cliente, a ter alguma informação, mas infelizmente, assim, pelo próprio déficit do INSS, nós vemos que é bastante complicado, né? Muitas das vezes ali nós temos abertura, mas aí muitas das vezes a própria população não tem, tem que se fazer representante por um advogado para poder ter acesso a algum tipo de senha, algum tipo de informação mais aprofundada. Então, assim, para a advocacia hoje está bem mais acessível, mas para a população em contrapartida, sem um representante, está bem difícil, né? Então é muito complicado hoje para a população em si estar sem um advogado assistido para poder pegar suas informações.
Doutor Raiuri, sua participação também. A gente comenta quando fala em direito previdenciário que é importante a figura do advogado porque ele sabe os caminhos a serem seguidos. A população leiga, infelizmente, pode até fazer a solicitação de benefício e ser barrado pelo simples fato de não conhecer a dinâmica da coisa, né?
Perfeito, Daniela, perfeito. Na própria Constituição nós temos esse amparo, né, que o advogado ele é indispensável para a administração da justiça. Então é importante que esteja presente um causídico, né, um advogado habilitado, porque aí ele vai saber instruir a parte, vai saber selecionar a documentação que vai favorecer ao seu cliente, obviamente, certo? Então é indispensável, na verdade, que esteja o advogado presente ali, certo? E só complementando a fala do doutor Caio, todas essas melhoras que os advogados tiveram foi graças à própria OAB, sempre pleiteando os nossos direitos através da Comissão de Direito Previdenciário aqui no Iguatu. Então essas melhoras que vem surgindo o atendimento para os advogados foi graças à OAB, certo? A nossa intervenção também.
Bom, a gente viu essa semana muito se falar sobre o Auxílio Brasil, né? É um programa do governo federal que concede os valores, antigamente de 400, agora passam a R$600. Esses valores, quando há uma alteração desse benefício assistencial por parte do governo federal, implicam em alguma mudança ou nos cálculos ou na concessão de benefícios do INSS?
Pronto, Daniela, só para fazer algumas considerações, como você mesmo mencionou. O Auxílio Brasil são políticas públicas, certo? Instituídas pelo governo federal, que visa o quê? Reduzir a questão da desigualdade social e a pobreza que nós temos tão latente no nosso país, infelizmente, né? Esse benefício, o Auxílio Brasil, ele foi instituído através da Lei 14.284, de 2021, que revogou o antigo Bolsa Família, né? Esse auxílio, ele institui alguns requisitos para que a pessoa possa ter acesso a esse benefício, certo? E já voltando para a sua pergunta, depois de fazer essas considerações, a lei do BPC, ela não considera como renda a questão do Auxílio Brasil, né? Então, ela deve ser desconsiderada para a questão da concessão do benefício assistencial. Já o inverso não acontece, né? Para a questão da concessão do Auxílio Brasil, o BPC, ele é levado em conta, certo? Sim. Ele é computado como renda.
Se a pessoa já recebe um BPC, ela não pode fazer a solicitação do Auxílio Brasil, porque ela já tem um benefício junto ao INSS, mas o contrário sim.
Isso, vai depender também da questão da renda per capita do grupo familiar. Como eu mencionei no início, a questão do Auxílio Brasil, ele enumera, né, no seu artigo 4º, a questão dos dois critérios. A questão da extrema pobreza, que é uma renda per capita até R$105, e tem a questão da pobreza, extrema pobreza e pobreza. A pobreza é de R$105 até R$210. Então, se uma pessoa no grupo familiar recebe um benefício assistencial e fazendo o cálculo com os membros do grupo familiar, se essa renda ela se encaixa nesse patamar, não ultrapassa do que está no auxílio do que está no Auxílio Brasil, a pessoa vai ter direito, sim.
Era justamente nessa questão, né? Há muita dúvida. Tem uma pessoa na residência, mas que já recebe o Auxílio Brasil, mas, digamos, são 5, 6 pessoas que moram naquela casa. Só aquele benefício não vai ser suficiente para toda a família. Então, entra no cálculo nesse sentido.
É interessante, inclusive, esse tema, porque assim, no escritório estávamos até debatendo esse tema, porque na verdade é o seguinte, há um decreto de, é um decreto de 2007, Daniel, na verdade decreto 6.214, né, que ele estipulou justamente a questão dos requisitos legais do que entra ou não como critério de renda para fins de BPC, Luas. É. Na verdade, nós vimos que, inclusive no próprio texto da lei, nós até mencionamos aqui, no artigo 4º desse próprio decreto, ele diz que não entra na consideração de renda benefícios e auxílios assistenciais de natureza eventual e temporária. Ou seja, também, assim, nós vimos que o auxílio Brasil, que no tempo era chamado de Bolsa Família, exato, né? Ele não deve ser contado como renda para fins de BPC. Ou seja, se um grupo familiar, né, vai fazer um requerimento de um BPC, o Auxílio Brasil ou Bolsa Família, uhum, né, antes, não deve ser contado como renda. Agora, na verdade, quando a pessoa vai requerer um Auxílio Brasil, sim, se já tiver um BPC, vai ser contado como renda. Porque, na verdade, inclusive, assim, nós estávamos até debatendo, são dois benefícios de caráter assistencial. Ou seja, aquelas pessoas que precisam tanto do Auxílio Brasil quanto do BPC, elas estão necessitando por quê? Porque elas vivem numa situação de pobreza, numa situação de miserabilidade. Ou seja, quem vai requerer o BPC, seja ao idoso com 65 anos ou mais, ou deficiente, está ali numa situação de pobreza. Aquela condição que ela não conseguiu ter acesso ao mercado de trabalho de forma digna, igual às outras pessoas. Da mesma maneira, quem vai requerer um Auxílio Brasil também não tem nenhum tipo de subsistência no grupo familiar. Então, assim, são benefícios de caráter assistencial. Na verdade, ao nosso ver, o BPC também não deveria ser contado como renda. Na verdade, o que também faz, a população pode até fazer os seus requerimentos junto à via judicial para poder ter a concessão. Porque, assim, na própria lei do Auxílio Brasil, não vem disposto nada sobre o sentido. Apenas na lei do BPC que tem menção, mas do Auxílio Brasil não.
Interessante também a gente saber o seguinte, com certeza o nosso ouvinte internauta deve estar se perguntando, se eu estou recebendo o Auxílio Brasil, mas eu estou em condição, estou dentro dos critérios para receber um BPC e quero dar entrada nesse benefício assistencial do BPC, ou LOAS, assim também conhecido, no INSS, eu vou ficar sem receber o Auxílio Brasil até que esse benefício seja concedido? Né? A pessoa pode, inclusive, não querer dar entrada com medo de ficar totalmente sem a renda. Mas é possível sim.
Assim, o requerimento junto ao... Por exemplo, uma pessoa recebe um Auxílio Brasil, completou 65 anos, vive numa situação de miserabilidade, que assim, hoje, para fins de INSS, o que é miserabilidade? É o critério legal de que aquele grupo familiar ele tem que atender a renda per capita de igual ou inferior a um quarto de salário mínimo. Ou seja, vamos dar um exemplo, uma pessoa que mora só. A pessoa mora só, recebe um Auxílio Brasil, completou todos os requisitos para pedir um BPC ao idoso. Uhum. Ou seja, ele pode fazer o seu pleito de forma tranquila ao INSS. A partir do momento que for concedido o benefício assistencial em amparo social ao idoso, vai ser cortado o Auxílio Brasil, sim, hoje. E, na verdade, ele não pode continuar com os dois benefícios, porque uhum, não se pode acumular dois benefícios assistenciais, que são da mesma natureza. Mas ele vai ter o seu benefício trocado por um BPC, porque ele vai estar em uma situação bem melhor do que receber um Auxílio Brasil. Isso é a dúvida de muita gente. Muita gente acha, não, eu não vou dar entrada porque acho que não vai dar certo ganhar o benefício previdenciário e vou continuar com a minha renda do meu Auxílio Brasil. Então, assim, é um tempo da população que acaba que lhe prejudica.
Lembrando que será cortado no caso de um, mas não impede que mais de uma pessoa naquela casa tenha dois ou três tipos de benefícios assistenciais. Uma pessoa pode receber o BPC, a outra pode receber o Auxílio Brasil e a outra ter ali sua aposentadoria ou sua previdência normal por tempo de contribuição. São situações diferentes, são situações distintas e cada caso tem que ser avaliado, né? Não é simplesmente dizer que não vou conseguir ou dizer que vou conseguir de imediato. Por isso que é bom procurar um advogado para fazer, inclusive, esses cálculos, né? Para poder já ir direcionando a pessoa, inclusive, para o benefício correto. Há também muito essa questão. Às vezes a pessoa quer receber um certo benefício, mas não se enquadra no critério para aquele benefício, mas para um outro, sim.
Exatamente, Daniela. Daí a importância, né, da instrução do advogado, certo? E sempre levando em consideração, como eu mencionei, a questão da renda per capita, né? É isso que é levado em consideração, que é avaliado, tá bom?
Com relação, ainda voltando ao atendimento aqui no município de Iguatu, A gente sabe que esses benefícios assistenciais necessitam de perícias médicas, né, para comprovar a situação daquela pessoa. E no município de Iguatu, na agência de Iguatu, que lembrar, não atende só o município de Iguatu, atende toda uma região. Estão acontecendo as perícias médicas, porque a gente lembra que por vários momentos aconteceram paralisações de funcionários do INSS, que é um grupo, e também dos médicos que fazem as perícias, que é outro grupo também. Mas houve paralisação das duas categorias. Como é que está o funcionamento hoje?
Pronto, Daniela, a situação das perícias acontece da seguinte maneira. Hoje está acontecendo sim perícia no INSS de Iguatu. Porém, o que acontece? Só tem um médico hoje à disposição do INSS para fazer essas perícias. E hoje as perícias que estão ocorrendo relacionam-se a requerimentos de 6, 8 meses atrás ou até mesmo anos atrás. Na verdade, o que acontece? Hoje, se precisarmos fazer um agendamento de seja um auxílio-doença, seja um benefício assistencial, né? Como é o tema voltado hoje, que acontece? Tenho direito, vou passar numa perícia no INSS de Iguatu? Tenho direito a passar numa perícia no Iguatu? Assim, na teoria sim, porque ali é o local da pessoa, né? Um local que deve o INSS prestar assistência à pessoa, próximo sim. da sua residência. Só que, na verdade, não se tem vagas de perícias médicas. Não temos vagas de perícias médicas. Ou seja, as que ocorrem hoje relacionam-se a requerimentos de muito tempo atrás. Mas os requerimentos de hoje, como não tem vaga, fica uma coisa em aberto. E o que acontece? A população tem que fazer o seu agendamento para onde? Para o Cariri, para Fortaleza e até mesmo regiões mais distantes. Hoje, inclusive, a gente estava vendo no escritório, no Cariri, que no caso, na verdade, é o INSS, tanto do Crato quanto do Juazeiro, que realizam perícias médicas. Agora só tem vagas para começo de 2023. Então, assim, uma pessoa que está acidentado, uma pessoa que não dispõe de outros recursos para sobrevivência, uma pessoa que é deficiente, precisa de um benefício de forma imediata. Então, qual é a situação? Ter que se deslocar da sua realidade para outros locais. E muitas das vezes, quando comparece nas perícias, ainda o INSS faz novas solicitações para poder apresentar mais documentação. Então, assim, é um prejuízo para a população, infelizmente.
A gente tem aqui alguns exemplos práticos e perguntas bem diretas com relação à concessão de benefícios junto ao INSS. A pergunta diz o seguinte, que uma pessoa tem um filho de 4 anos de idade, recebeu o diagnóstico médico dizendo que a criança é autista. Essa pessoa, no caso a criança, vai ter direito a algum benefício?
Pronto, o que acontece? Rotineiramente, hoje, nós vemos um caso bem acentuado de autismo, né? O transtorno do aspecto autista, né? Uhum. Na verdade, foi classificado o autismo como uma deficiência para fins legais de benefícios assistenciais e para todos os outros direitos, como passe livre e outros mais. Na verdade, o que acontece? Uma criança que tem autismo, seus pais, eles podem fazer sim um requerimento para essa criança, desde que eles tenham em mãos o prontuário médico, na verdade, que são feitos os acompanhamentos, sejam no CAPS ou então em outras clínicas, tem um atestado médico mostrando também o diagnóstico, né, daquela deficiência, e também não só a documentação médica, que deve também munir de forma suficiente o grupo familiar, mas também tem que aquele grupo familiar tá dentro das regras do benefício assistencial, ou seja, como falamos hoje, além da questão médica, temos que ter o atendimento do quesito da miserabilidade, que hoje, para fins de INSS, está entre 1/4 de salário mínimo. Ou seja, se a família estiver incluso dentro desses panoramas, dessas regras, vai ter direito sim. E muitas das vezes, o que nós vemos rotineiramente, são pessoas que têm um grupo familiar que tem sim outro benefício previdenciário, ou então um pai ou uma mãe trabalha de carteira assinada, mas mesmo assim eles vivem numa situação de pobreza. Chegam no nosso escritório diariamente: não, doutor, mas a nossa realidade é de pobreza, né? Mesmo tendo um salário mínimo, hoje não dá praticamente para nada. A gente vai fazer a feira, dá quase tudo. Então, assim, dentro desses casos, há uma relativização, justamente por um entendimento do STF, né? Que, no caso, contempla esse direito, mesmo havendo renda no grupo familiar, contempla esse direito, mas, com ressalva, o grupo familiar tem que estar numa situação de miserabilidade, porque se não tiver, também não vai assistir o direito. Então, assim, com certeza, pode ficar tranquila que essa pessoa que fez a pergunta pode sim correr atrás do seu benefício, porém sempre atentando para as regras legais. E na sua dúvida maior, procure um advogado da confiança para poder e pleitear o seu direito. Agora, Daniela, só frisar, porque assim, hoje o autismo ele está bem acentuado, o que vemos também na prática são que, assim, pessoas que têm autismo têm vários graus. Tem leve, tem grave, tem moderado. Muitas das vezes, o que nós vemos muito no escritório, são pessoas chegando com atestado médico, dizendo, doutor, a minha criança tem um autismo. Mas cadê o grau do autismo? Cadê as informações suficientes? Então, assim, sempre tem que se atentar para caso específico para poder fazer o requerimento. Porque, como nós dizemos diariamente, o médico do INSS, o médico da Justiça não conhece a realidade daquela pessoa. É. Somente com a documentação boa, munida de muitas informações, que aí sim vai poder ter a maior chance de ganhar o seu benefício.
Mais um exemplo prático, uma dúvida rotineira do dia a dia. É quando uma pessoa que não paga o INSS e está querendo dar entrada num benefício assistencial, a exemplo do BPC Loas, né? A gente fala BPC Loas porque utilizam os dois termos, né? Mas na mesma residência tem uma pessoa que recebe a aposentadoria. Essa pessoa vai conseguir esse benefício?
Perfeito, Daniel. Muito boa pergunta. É uma pergunta que é muito pertinente, certo? E que chega bastante ao nosso escritório, pessoas com essa dúvida. Sobre a questão de no grupo familiar receber um BPC, um benefício assistencial, e uma aposentadoria, vai depender do caso concreto daquela pessoa, todas as condições socioeconômicas, ambientais, onde ela está inserida, a questão do grau de instrução dela, se já conseguiu um emprego, se já ingressou no mercado de trabalho, e tudo isso é levado em conta, tudo isso é levado em consideração. Como o Dr. Caio mencionou, o critério de miserabilidade do INSS está entre um quarto de salário mínimo, ou seja, um salário mínimo para quatro pessoas. Calculando, fica R$ 303, certo? Então, se a pessoa que recebe a aposentadoria, isso é muito importante, se for o benefício no valor de um salário mínimo, um benefício previdenciário, uma aposentadoria no valor de um salário mínimo, ela tiver acima de 65 anos de idade, a pessoa sim estará amparada pelo BPC Loas, pelo benefício assistencial, certo? Claro que o INSS, ele tem uma resistência a conceder esse benefício por conta dessa renda que é encontrada no grupo familiar. Mas aí, judicialmente, nós temos entendimentos dos tribunais superiores que, analisando o conjunto de condições socioeconômicas, ambientais daquela pessoa, ela estará sim amparada, certo?
Interessante, doutor Raíri, porque assim, na verdade, muitas das vezes a gente vê uma resistência por parte do poder público em reconhecer o direito das pessoas. Por exemplo, está bem expresso no texto legal que a pessoa que vai fazer um requerimento de um BPC, ou seja, o deficiente, seja o idoso, não deve ser computado a renda do BPC do outro integrante do grupo familiar. O que acontece que nós vemos na prática, muitas das vezes as pessoas vão fazer o requerimento de BPC ao deficiente, BPC ao idoso, como já tem outro BPC na casa, de qualquer natureza, é contado como renda, infelizmente. Então, assim, cadê o atendimento ao disposto legal, né? E muitas das vezes a gente vê que o próprio poder público, que é o próprio causador da mora, né, da morosidade, para a pessoa ganhar o seu direito. E só com isso a pessoa tem que entrar na justiça, para a justiça reconhecer que realmente é o direito. Então, assim, é bastante complicado para as pessoas em si, porque elas precisam, né, assistência.
Tem uma pergunta aqui da nossa ouvinte, eu vou resumir tudo que ela está dizendo, porque o texto é bem longo. Mas eu acho que ela quer saber o seguinte: o que é que ela tem que fazer para não ter cortado tanto o BPC quanto o Auxílio Brasil? E aí, eu reformulando a pergunta, tanto o Auxílio Brasil quanto o BPC, é necessário que se faça uma atualização cadastral da situação, da condição financeira, da situação de vulnerabilidade daquela pessoa que já recebe um dos dois benefícios?
Sim, Daniela, essa atualização ela é necessária, geralmente 2 em 2 anos, certo? E é muito importante ela se ater às informações que ela vai colocar lá naquele cadastro único, né? Sempre verificar a questão da renda total do grupo familiar, a questão do benefício previdenciário, se tem algum familiar que recebe, algum emprego de carteira assinada. Então é importante que ela coloque essas informações, respeitando sempre a questão do critério de elegibilidade dos benefícios, né? A questão da renda per capita.
Perfeito.
Sim, só para complementar a fala do Dr. Raiuri também, porque assim, na verdade todos esses benefícios, eles têm um patamar de renda, seja o Auxílio Brasil, seja o BPC, né, qualquer natureza. Então assim, se no grupo familiar entrou outra pessoa, né, que no caso trabalha de carteira assinada e foi ali incluso no cadastro único, então se já estava incluso, passou a trabalhar ou recebeu outro benefício, tem que ser avaliado o critério justamente da renda, né, da realidade daquela pessoa. Porque assim, pode cortar? Pode, mas tem que saber qual foi o critério, se o critério foi legal, qual foi o valor de salário que consta na casa. Então assim, tem que ser visto sim o caso concreto. Aí eu indico para ela estar buscando um profissional para poder estar olhando a realidade fática, se ela assiste direito a ela a restabelecer os benefícios.
Perfeito. Bom, gente, infelizmente estamos chegando ao final de mais um programa Mais Justiça, agradecendo imensamente, primeiramente, você ouvinte, você internauta que colaborou, participou, interagiu conosco pelas redes sociais, pelo nosso WhatsApp. Muito obrigada mais uma vez pela participação de todos. E, claro, agradecer aos advogados que estiveram aqui conosco, doutor Rayuri. Muito obrigada por sua participação. Volte sempre.
Obrigado, Daniela. Eu que agradeço, né, estar aqui colaborando com a população, esclarecendo essas dúvidas que são tão frequentes para nós. E para a gente é sempre um grande prazer estar contribuindo e estamos à disposição sempre que você nos convidarmos. Né.
Obrigada, doutor Rayuri Marques. Doutor Caio Garcia, muito obrigada também por participar mais uma vez aqui do programa Mais Justiça.
Nós que agradecemos, nós da equipe Roberto Lopes e Advogados Associados, estamos à inteira disposição. Acredito que a primeira vez comparecendo ao programa, né, depois de formados, depois de termos nosso OAB,
a
nossa vermelhinha, estamos à inteira disposição da Rádio Mais FM, de toda a população. Foi um grande prazer, um bom dia a todos.
Voltem sempre, serão sempre chamados, com certeza. É necessário esse espaço para que a população entenda, tire suas dúvidas, procure sempre ficar bem orientado com relação aos seus direitos. Nós encerramos por aqui o programa Mais Justiça de hoje. Então, a gente volta na próxima sexta-feira, sempre a partir das 11h30 da manhã, nessa parceria da Ordem dos Advogados do Brasil e Rádio Mais FM e TV Mais. Então, até lá!